Exatamente. E, inclusive, a senadora Anabélia, que fez a permuta comigo, está nesse momento, senador, dirigindo a sessão da comissão. E, se possível, Vossa Excelência, também fazer uma permuta com ela para que ela fique mais ao final, senador Jorge Viana. Mas eu venho à tribuna nesse momento, senhor presidente, para dizer que hoje, dia 28 do mês de junho, é um dia de lutar contra o preconceito, contra a discriminação, um dia de lutar contra o ódio. E eu aqui me refiro ao fato de que hoje se comemora o Dia Internacional do Orgulho LGBT. Exatamente hoje, dia 28 do mês de junho. E essa data, ela faz alusão ao episódio que ficou conhecido como Stonewall, nome de um bar frequentado por grupos da comunidade lésbica, gay, bissexual, transexual e travesti de Nova York. E que, na exata noite do dia 28 de junho de 1969, teve os seus frequentadores presos pela polícia, levando a vários dias de protestos, manifestações, não só em Nova York, mas em várias outras cidades, contra o que estava ocorrendo naquele momento. Veja, 1969, pessoas foram presas porque frequentavam boates de lésbicas, de gays. Infelizmente, naquele mesmo país, nos Estados Unidos, o mundo também acompanhou recentemente e de forma atônita a morte de 50 pessoas numa boate igualmente voltada para o grupo, para o público LGBT. Dessa vez, na cidade de Orlando, na Flórida. Talvez, ainda movido pelo impacto daquele dia fatídico, depois de uma visita à Armênia, o Papa Francisco disse, numa entrevista que concedeu a jornalistas do mundo inteiro, que, abre aspas, os cristãos devem pedir perdão por ter acompanhado tantas decisões equivocadas. E ainda seguiu o Papa durante a sua entrevista. Eu creio que a Igreja não só deve pedir desculpa a essa pessoa que é gay e que ofendeu, mas também deve pedir desculpas aos pobres, às mulheres, às crianças exploradas no trabalho. Deve pedir desculpas por ter abençoado tantas armas. Fecha aspas. Essas palavras, senador Jorge Viana, do Papa Francisco, são extremamente significativas no momento, infelizmente, em que cresce no mundo o ódio e a intolerância. Revela-se num momento importante para a reflexão de toda a sociedade. E eu falo aqui do ódio que, infelizmente, toma conta das pessoas, da intolerância, não apenas do ponto de vista da discriminação pela opção sexual, não somente pela discriminação, pela condição feminina da mulher, que muitas vezes é agredida única e exclusivamente pelo fato de ser mulher e por alguns homens ainda ser considerada como ser inferior. Mas eu me refiro também à intolerância e ao ódio no debate político em que nós estamos vivendo no Brasil. Nós estamos vivendo, talvez, um dos momentos mais difíceis da nossa República, mais difíceis e que precisaria, mais do que nunca, de uma unidade da população. Mas não é isso que está acontecendo. A gente vê famílias se desagregando apenas por discordâncias no aspecto político. Mas, enfim, eu quero aqui voltar e dizer que as palavras, e mais uma vez, senador Jorge Viana, a postura do Papa Francisco tem sido fundamental, não para o chamamento somente da reflexão de toda a sociedade, mas fundamental na busca da paz, na busca de uma melhor convivência entre os seres humanos no mundo inteiro. Com as suas palavras, o Papa, ele vem respaldando o pensamento de ilustres brasileiros, como, por exemplo, o ministro Marco Aurélio, quando ele disse, após o Supremo Tribunal Federal julgar por unanimidade e igualando e reconhecendo a união homoafetiva, Disse ele, as garantias da liberdade religiosa do Estado laico impede concepções morais religiosas no tratamento estatal dispensado aos direitos fundamentais, tal como o direito à dignidade da pessoa humana, o direito à autodeterminação, à privacidade e o direito à liberdade de orientação sexual. Então, são manifestações como essas que nós devemos destacar nesse dia de hoje, que, afinal de contas, é o dia de comemorar a igualdade, de comemorar o respeito mútuo e de repudiar, sobretudo, qualquer manifestação de ódio. E são essas as questões que defende a União Nacional LGBT, a UNA, fundada em São Paulo no ano passado, cujo objetivo é exatamente lutar contra todas as formas de discriminação de gênero, sistêmicas ou não, particularmente aquelas que afetam as mulheres lésbicas, os travestis e os transexuais. Em nome dessa entidade e dessas pessoas que, infelizmente, sofrem tanto no dia a dia, é que eu faço esse singelo, mas principalmente profundo e sentido pronunciamento no sentido de dar a minha solidariedade, a minha disposição em continuar na luta por uma sociedade solidária, uma sociedade equânime, uma sociedade igualitária e, sobretudo, livre das opressões. Então, senhor presidente, fica aqui esse meu pronunciamento destacando o dia hoje mundial, internacional do orgulho LGBT. E, por fim, nesse tempo que me resta, senhor presidente, eu quero falar aqui algumas questões que têm acontecido nos últimos dias. Semana passada, eu já me pronunciei sobre esse assunto. Nós, na quinta-feira, sobretudo de quarta para quinta-feira, nós tomamos conhecimento de três fatos igualmente relevantes. Entretanto, dos três fatos, senhores senadores, somente um recebeu todo o destaque da imprensa brasileira, e exatamente aquele que eu considero mais elucidativo, esse aí sumiu das páginas da imprensa. Eu aqui me refiro ao fato de que na noite da última quarta-feira, não me recordo exatamente o dia, mas na noite da última quarta-feira, ter sido divulgado, acho que com exclusividade pela TV Globo ou pelo jornal O Globo, um vídeo que mostra uma reunião entre o senhor Sérgio Guerra, entre vários empreiteiros de algumas grandes empresas, exatamente, de algumas grandes empresas que prestam serviços à Petrobras, todas elas envolvidas nesses últimos escândalos, e a presença de um outro deputado federal do PP, deputado Dudu da Fonte, e naquela gravação de vídeo mostra uma negociação para barrar uma CPI no ano de 2009. E uma CPI que analisava o quê? Que analisava possíveis irregularidades e superfaturamento em obras da Petrobras, senador Jorge Viana. Sobretudo na refinaria de Abreu e Lima. Então, veja, essa denúncia contra o então presidente nacional do PSDB surgiu no início de todas as denúncias dos problemas ocorridos em torno da Petrobras. Junto foi aquele diretor da Petrobras, Paulo Roberto, quem fez a denúncia. Aí eu fico a me perguntar, se ele fez a denúncia naquela época, certamente o vídeo existia desde aquela época. E por que nunca soltaram o vídeo? Porque só agora, praticamente 2 anos depois, é que o Brasil toma conhecimento desse vídeo e olha a gravidade. E se o partido que mais faz a denúncia, que é o PSDB, que é o avalista desse golpe que está em curso no Brasil, vem falando em moralidade, eles, cujo presidente nacional estava envolvido numa tramóia para parar uma CPI? Então, imagina se a CPI não tivesse parado àquela altura, se a gente tivesse seguido nas investigações, certamente não teríamos chegado onde chegamos. E eu concedo, senador Humberto Costa, a parte à Vossa Excelência.
Senadora Vanessa Graziottin, acho que Vossa Excelência traz um assunto que eu próprio já tive muitas vezes me planejado para falar e não falei. É muito interessante que esse episódio de 2009, ele não esteja sendo objeto de uma investigação mais aprofundada. Eu cheguei a ver, inclusive, um dos procuradores, não sei se ele estava despistando sobre a investigação, ou se ele estava dizendo a verdade, mas ele dizia que não podiam investigar aquele caso porque o principal implicado teria morrido, que era o ex-deputado e ex-senador Sérgio Guerra. Mas os vivos, os que se beneficiaram, se é que foi verdade isso, da propina de 10 milhões de reais, que eram senadores e deputados que faziam parte daquela comissão. Alguns até que fazem discursos altamente moralistas aqui ou lá na Câmara dos Deputados, e nós não vemos essa investigação. Morreu Sérgio Guerra, mas os outros que certamente foram beneficiados e dividiram essa propina estão vivos. E por que é que não se investiga a fundo essa questão? Então, acho que é muito importante que Vossa Excelência tenha trazido esse tema para que aqui nós pudéssemos fazer essas cobranças. E, de fato, se o que se deseja é passar o Brasil a limpo, não pode haver seletividade. É preciso investigar a todos.
Eu agradeço, incorporo a paz de Vossa Excelência, senador Humberto, e já caminhando para as conclusões, dizer que é exatamente esse o sentido da minha fala. É chamar a atenção para a necessidade de que, primeiro, as investigações sigam. Tome seu curso, porque me preocupa muito o fato de também o Brasil ter tomado conhecimento recentemente de que aquele nosso colega senador que assumiu o ministério, que teve que sair do ministério, estava falando para todos os seus colegas, para companheiros de partido de partido amigos, no sentido de que só havia uma forma de parar a sangria, parar a Lava Jato, que era tirando a presidente Dilma. Então, me preocupo. E quando um fato tão grave quanto esse, tão elucidativo, eu não estou aqui a acusar ninguém. Eu estou aqui apenas a analisar um fato que considero da mais extrema gravidade e que tem que ser investigado, sim. Porque não era a pessoa em si, era o que a pessoa representava. Ela não estava lá porque é aquela pessoa em especial, não. Porque lá ela estava representando um partido. Presidente nacional de um partido político. Então, a única coisa que a gente acha que precisa acontecer no país é que não se façam ou não se conduzam as investigações de forma seletiva, mas que abranja a todos. Se me permitir, o senador Jorge Viana, eu gostaria de conceder uma parte ao senador Medeiros.
Senadora Vanessa.
Depois a mim.
Eu nasci no interior de... Se me permite, presidente.
Sem dúvida.
Se me permitir, eu nasci no interior de Caicó e aprendi uma coisa, o seguinte: em velório a gente chega e fica quieto, respeitosamente, quando muito cumprimenta os parentes. Nesses dias que aconteceu esse fato lamentável com a senadora Gleice, eu vi a oposição aqui ser respeitosa com a dor, sem entrar no mérito, sem entrar na discussão, e eu até cheguei a comentar com o senador Lindbergh sobre o fato de que era interessante que não se jogasse faísca em tanque de gasolina. Até para preservar a senadora, que estava num momento de dor. Não que isso não seja legítimo no debate político, porque é. Mas desde o dia que eu tenho visto, me permita o termo, vocês da base defender... Que base? Acusando até os mortos.
A base é Vossa Excelência agora. Nós
da base da presidente afastada. Mas acusando até os mortos, senadora. Eu penso que é legítima a defesa. Mas eu estou vendo aqui chamar até os mortos à vida e acusar o senador Romero, acusar tantos outros, sendo que está todos no mesmo barco, todo mundo precisando fazer suas defesas. Eu acho que é legítima a defesa, mas sem apontar o dedo, porque eu não vejo ninguém aí com moral para apontar dedo. Eu penso que nós estamos passando por um momento difícil e precisa sempre buscar uma saída. Mas me inquieta quando eu vejo, de repente, vai lá, é assim, os meus são santos, dos outros é tudo bandido. Não é esse discurso, e eu até vou na linha do senador Lindbergh. Ele disse, tem que haver coerência. Não pode, quando o meu é acusado, não, ele está sendo injustiçado. E quando o outro é bandido. Por exemplo, houve fala do senador Romero Jucá? Houve. Mas houve de tantos outros senadores. E vamos condená-los a todos. O senador Jorge Viana, que é muito respeitado nessa casa, comentou sobre tudo. Ele tem que ser criminalizado pela opinião que deu. Não se criminaliza a opinião. Então, é nesse sentido que
qual
eu falo.
É a citação minha, Vossa Excelência faz.
Nas, que foi acusado o senador Romero Jucá de ter conspirado contra a Lava Jato porque deu uma opinião. Eu falei, Vossa Excelência também deu uma opinião, saiu nas gravações, estou falando, não tem que ser criminalizado por opinião.
Mas, senador, veja, eu acho que não sei se Vossa Excelência perdeu o início da minha fala sobre esse assunto. Primeiro
o que eu falei,
estou...
senador, desculpa, eu mantenho. Eu estava falando com um advogado. Eu mantenho. Posso até mudar os termos, mas eu mantenho. A indignação quando se comete uma injustiça é de todos.
É uma opinião.
Eu lamento que alguns colegas
opinião respeitável.
Nas minhas
costas. Mas será que o senador Romero Jucá não mantém?
Eu não sei. Eu não sou parte do processo. Eu não fiz nenhum comentário sobre o senador Romero.
Mas aí é que está. É, para algumas coisas comentário vale, para outras
nem
coisas
aqui,
não vale.
Nem no privado sobre o senador Romero Jucá. Lamento que alguns colegas fizeram nas minhas costas. Ou tentaram falar alguma coisa. Eu estou dizendo que alguns colegas falaram. Quero que falem na frente. Não tenho dúvida, conheço Vossa Excelência.
Criminalizar a opinião.
Parte a senadora Regina, antes de conceder a parte à Vossa Excelência, eu só quero aqui, senador Medeiros, acho que Vossa Excelência não pegou o início do meu pronunciamento. Eu não estou aqui a falar da atitude da pessoa falecida. Eu estou aqui a falar da atitude de um presidente de partido. Eu estou aqui a questionar por que um vídeo que existe desde 2009 só agora vem à tona. Eu não estou aqui, não sou juíza para condenar quem quer que seja. Agora, o que nós devemos pedir, não somente eu, Vossa Excelência, a todos nós, é o fim da parcialidade, porque até quando a denúncia pegava um partido político, por acaso o partido político da presidente Dilma, do ex-presidente Lula, estava muito bem. Agora, quando outros partidos começam a aparecer, não pode. Aliás, por que não apareceram antes? Então, acho que é isso que nós temos que discutir. O meu pronunciamento é somente para isso, para dizer não pode haver seletividade, não pode. Todos e todas têm que estar sujeitos à investigação. Senador Humberto e após senadora Regina.
Não, e eu acho que talvez o senador não tenha ouvido, mas eu falei de investigar os vivos. A investigação sobre o senador está sendo feita, não é conclusiva. Eu, inclusive, aqui não estou acusando de nada. Ao contrário, se quem está vivo deve ter o direito à dúvida, deve ter o benefício da dúvida, imagine quem está morto. Agora, o que eu ressaltei aqui foi uma declaração de um procurador dizendo que o episódio estaria comprovado, mas não podia avançar a investigação porque o presidente do PSDB tinha morrido. E eu estou dizendo que é o contrário, aí é que deve se investigar para saber se é verdade e se é verdade quem foram os vivos que se beneficiaram eventualmente da propina que houve ou não, aí é o caso de a polícia investigar, foi apenas isso que eu disse e acho que todo mundo concorda com isso.
Senadora, só a senadora Vanessa, por gentileza, porque tem uma fila de oradores, senão nós vamos prejudicar os demais colegas.
Sim, a senadora Regina, acho que é a última a pedir a parte.
Eu queria só para colaborar com a senadora Vanessa.
Para não ser injusto com os demais colegas.
O que é mais importante que não foi dito ainda é que aquela notícia foi colocada à noite, no jornal de meia-noite, nem todo mundo viu, como vacina para o que ia acontecer no dia seguinte. É sempre assim que a mídia trata. Quando a gente diz que tem dois pesos e duas medidas, porque depois ninguém mais falou no assunto, porque no dia seguinte os helicópteros amanheceram sobrevoando a casa da senadora Gleisi. Acabou. Parou ali. Ninguém mais, como eu não vi mais um comentário sobre aquele vídeo. Não é questão de criminalizar quem já morreu. Da mesma forma que tem a questão que, na mesma semana, a questão do jatinho, né, que transportava o Eduardo Campos. Ninguém vai investigar Eduardo Campos, ele foi, infelizmente. Mas o crime ali existiu. E, na mesma noite também, foi no dia anterior, senador, só para concluir, o mais complicado na história morreu, apareceu morto, e logo, logo foi suicídio a tese. Agora, dizem que ele tinha, aliás, dito pela própria polícia, a polícia está brigando entre si, inclusive, lá na questão da perícia, que ele tinha 7 pendrives no bolso. A gente quer saber o que é que tinha nesses 7 pendrives, né? Eles foram apreendidos. Então, é o tratamento que se dá às notícias. Não queremos investigar quem já morreu, mas a gente precisa que trate igual. Porque no dia, na questão da senadora Gleisi, da casa dela, do marido dela, eu assisti o Bom Dia Brasil, ele citou 5 vezes no programa a mesma coisa, a mesma matéria, o mesmo texto. E nos outros é en passant. Foi en passant No Jornal da Meia-Noite, a história daquela gravação do ex-presidente do PSDB, o senador Sérgio Guerra. Obrigada.
Eu agradeço a parte e já concluo, senador Jorge Viana, apenas dizer que eu também espero, senador Humberto Costa, que seja apenas despiste, porque eu não creio que um assunto tão relevante e que dialoga diretamente com o maior assunto de corrupção que envolve a Petrobras. Vejam, nós tivemos, acho que ano passado, 2014, salvo engano, uma outra CPI da Petrobras. Por quê? Porque a de 2009 não avançou. Se tivesse avançado a de 2009, certamente quantas ações ilegais de corrupção não poderia ter sido evitado. Senador, senador Mocca, solicita a parte? Não, senador. Tá bom, então eu quero agradecer a Vossa Excelência, senador Jorge Viana, a todos os companheiros e companheiras que tiveram paciência aqui com o meu pronunciamento. Obrigado.